Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Você já parou para pensar na relatividade do tempo? 9 de março de 2020, 8 meses atrás. Parece que foi em outra vida, em outro mundo. Um mundo sem máscara, sem álcool gel. E foi neste mundo que eu gravei o Provoca com um cara que largou a vida de segurança que ele tinha numa banda com 30 anos de sucesso para testar novos caminhos. Samuel Rosa fala de música, futebol e desse lugar encantado chamado Minas Gerais. E o mais interessante, a entrevista é pré-corona e tá atualíssima. Nós vamos falar dos desafios, dos medos e das mudanças. Escuta aí. O pó da estrada fica na minha roupa, cheiro forte de poeira levantada, levando a gente sempre à frente, nada mais urgente que o pó da estrada. O meu convidado parece que cansou do pó da estrada, que Sá Rodrigues e Guarabira cantavam lá nos anos 70. Cantor, compositor de músicas que você canta e dança, ele também é psicólogo. E com certeza vai movimentar a hashtag Provoca. O Tarantino de Belo Horizonte, Samuel Rosa.
Fala, Tass.
Bem-vindo, querido.
Grande apresentação, muito obrigado.
Líder do Skank. E eu já quero saber o seguinte, ô Samuel, esse negócio agora com o Skank é divórcio ou começo de um relacionamento aberto?
Cara, eu tenho dito que de um certo momento para o outro eu me dei conta que eu tô dentro de uma banda desde os 16 anos de idade. E eu falei, comecei a pensar que isso talvez não fosse uma coisa normal.
É.
Por que que eu tenho que ficar alinhado desde os meus 16 anos com outros 3, 4 caras, o tempo inteiro dividindo majoritariamente meu tempo com eles e não com outras tantas pessoas interessantes que existem no mundo? Não é uma questão de desgostar.
Sim.
Não é. Não se trata de um desamor. É apenas uma questão de ver que metade da vida já se foi. E você não pode, pelo menos no meu caso, eu sinto que eu não posso fechar a porta para tantas outras opções, para um leque de coisas que, obviamente, muito mais desafiadoras, vão me tirar de um certo comodismo, como eu falei. É muito cômodo ser do Skank hoje. Todo final de semana tem show, o cachê pinga na conta direitinho no final do mês e estamos conversados. Eu começo o primeiro acorde, todo mundo já sabe que é Pacato Cidadão que eu vou tocar. E pronto.
Será que você sentiu assim que já estava fazendo um cover de si mesmo no Skank?
É, isso é um jargão muito usado, né? Não deixa de ser, mas por outro lado eu acho louvável. Não há de legítimo nisso. Você defender canções que você fez,
claro,
que são suas, de
lógico,
fato. Talvez não alinhadas, não condizentes com a sua cabeça de agora, porque foram feitas há 20 anos atrás, mas por que não defendê-las? Eu já cantei em boteco, já defendi canções de outras pessoas. Né?
Aliás, este rapaz aqui, ele praticou uma profissão muito, muito comum no Brasil, que é cantar em churrascaria.
Sim, cantar.
Como é que é a situação de ter aquele cheirinho de carne, o pessoal meio bêbado?
Churrascaria, a gente é uma caricatura um pouco, porque a gente cantava numa casa em Belo Horizonte muito conhecida, que na verdade era um misto de pub, mas tinha lá um apelo, vamos dizer, mais popular. Como você vai mandar um pub na década de 80 em Belo Horizonte? O que é isso, pub? Né? As pessoas não sabiam. Então tinha lá o apelo do, tem aqui você toma sua pint e come sua picanha.
Certo.
Entendi, a picanha e tal, e tem música ao vivo. Então a gente chamava de churrascaria. Mas era, na verdade, a principal casa com música ao vivo na década de 80 em Belo Horizonte. Então todo mundo que tocava uma guitarra, que queria tirar um troco para pagar gasolina, a gente era muito novo, não tinha uma samambaia chorona em casa para cuidar, então o máximo de dinheiro que a gente precisava ou era para cerveja ou era para gasolina do carro ou para condução.
Onde é que foi nascer numa cabana e não à toa? Sol do Tahiti, na pele não boa. Seu pai cruzou o mar, duas filhas na canoa, coco pra beber e leite de leoa. Jack é uma menina tão bonita que enjoa, enjoo de vertigem, viagem de avião, hálito de virgem, dois olhos de amêndoa, faca cadela, macaca gazela.
Samuel, essa sua inquietude de querer buscar outros caminhos e tal, tem a ver com o estágio atual da música popular brasileira?
Eu não sei se por consequência, mas é um processo muito meu. Eu não diria que, eu estou vendo que é o panorama da música brasileira. Inclusive, você falou aí do cansaço. Eu não estou cansado da estrada, eu estou cansado da repetição. Né? Então, eu acho que é exatamente isso. Para sobreviver, a gente tem que inventar outros modos. É. Não dá para ficar... O que parece amparo, né? De certa forma, você cria uma rotina, um cotidiano.
Pode,
né,
ser uma armadilha.
Isso é uma armadilha, você falou bem.
Pra
é uma coisa
mesmo
que te sufoca. É. Cara. Você não aguenta mais. Pô, tudo igual e tal. Isso que eu falo, é muito fácil na idade que eu estou, 53 anos, você cair nesse conformismo. Já foi, já fiz. É, o Skank tem um legado, esse é o nosso patrimônio,
mas
é um patrimônio
não
bonito e digno.
Disso. Mas é legal um garoto inquieto aos 50 e poucos anos.
É questão de sobrevivência, tá?
Não, mas tem gente que prefere ficar aí enfiado num sarcófago.
Pois é, e eu acho que ao longo desses anos eu fui criando... vamos dizer, sinapses, ligações com um tantão de gente legal que me convidam.
Exemplo,
e eu não consigo...
Por exemplo, quais foram?
Tanta gente que eu conheci aí na estrada...
Quem te estimula?
Poxa, eu fiz turnê com o Benjor e com a Cel, com o Skank, e a Cel falou, pô, vamos fazer alguma coisa juntos. A Pete, só falei de mulher, né?
É.
Porque eu convivi com quatro marmanjos esse tempo todo. Quatro, porque tem o Fernando, nosso empresário, que é um membro da banda também. E me interessa trabalhar com as mulheres também. Me interessa trabalhar tanto com os grandes caras que me ensinaram, como vez ou outra, essa turnê última do Milton, do Clube da Esquina.
Claro.
Eu participei de 5 edições, né?
Aliás, você fez isso e... O Lô Borges, se não me engano.
E com o Lô,
Lô falou um negócio que você é muito Caxias.
Eu gosto do improviso. Gosto de inventar na hora. Mas esse de decupar, de ficar ali, entendeu? Fazendo arranjos, mudando. Entender o que pode pegar o público ou pode surpreender. Porque a convicção, a segurança na música é que me dá a liberdade.
É isso.
Entendeu? Se a banda está ensaiadinha, aí que eu falo...
Você tá pronto para fazer
isso,
bobagem.
Agora dá para deitar e rolar.
Opa, aí a gente é parecido. Agora, tem gente que eu vejo hoje do pop e até da MPB que reclama, né? Que não tem espaço porque tem funk, tem sertanejo. Eu queria que você... que é um homem que já enfrentou muito mais brutalidades nesses 30 anos. Axé, pagode, lambada.
O que
você tem a dizer para esse pessoal que acha que hoje...
Otácio, eu fico me policiando porque eu não quero cair num lugar comum, numa vala, que muita gente caiu e que eu acho que desaponta um pouco.
Assim. Não fica se policiando, não.
Não,
pode...
mas é para não virar aquele cara chato. Na minha época, tem duas coisas que eu vou me policiar assim, vou me patrulhar para não incorrer nesse erro que eu acho que é perigoso, que é nefasto. Assim. É ficar rabugento, que eu já sou um pouco. Mas eu não quero ficar aquele velho reclamão, entendeu?
Sim.
De tudo era melhor na minha época.
Isso é chato.
Rabugento e não querer mais fazer as coisas.
Isso,
porque eu conheço
não...
muita gente que envelheceu e conseguiu o contrário disso. Tem disposição, quer entender o que há de novo, quer tabelar com gente nova. Não é para também desmerecer os meus contemporâneos. Não é isso. Mas eu vou me policiar muito assim na questão da iniciativa. Eu não quero deixar de ter iniciativa, de ficar com preguiça. Isso eu já fiz muito, estou cansado, não aguento mais.
O que você quer conhecer?
Eu quero conhecer um tanto de coisa. Eu quero conhecer pessoas, quero conhecer jeitos novos de fazer música, de me apresentar no palco. Para mim, cada contato desse que eu tenho com eu sempre fui de banda. Vai ser até um desafio, assim, fazer uma coisa sozinho, né? Porque eu sempre fui de banda. E se você olhar as minhas composições, eu não sei lá quantas eu tenho, sempre foram com parceiros. Então, sempre trabalhei com outro. Agora que eu comecei a ensaiar a última canção do Skank, que é o Algo Parecido, eu fiz toda ela sozinho.
E como foi?
Letra e música. Foi muito bem, foi uma experiência muito boa. Eu acho que eu já
sozinho também é bom.
Sozinho também é bom. Não é questão de agora me encapsular. Ah, não quero. Não, eu quero ainda ter esses braços, mas quero mais ter as rédeas do andar da carruagem na minha mão, sabe? Tomar minhas decisões. Porque banda, querendo ou não, precisa ser uma coisa um pouco democrática.
Democrática.
Tem muitas coisas.
Democracia é muito difícil, né?
É difícil, mas necessário.
Necessário. Aliás, falando no país, ainda mais necessário.
Ainda mais necessário.
Né? Se um incêndio no supermercado te choca mais do que ver um homem preto brutalmente assassinado, sinto lhe informar, pelo vírus do racismo, você também está infectado.
Eu não consigo respirar! Eu não consigo respirar!
Você precisa ouvir o outro. E o que é mais difícil? É você, mesmo não tendo concordado, ou num dado momento tendo sido convencido por alguma questão, você depois ter que defender ela. Entendeu? Então, muita coisa é assim. E eu cobro muito isso dos meninos e eles me cobram também. Pô, mas... Ah, esse cenário... Não era assim que eu queria esse cenário, mas você concordou. Então, é isso. Eu queria um outro cenário, mas você concordou. No final, você deu a palavra ok. E dei mesmo. Então, eu sou obrigado. Eu defendo, eu tenho que defender as ideias do Skank. Eu acho uma espécie de traição eu agora chegar... Ah, porque aquela virada ali do reggae ensolarado do Skank para o som mais brechó, mais folk, mais clube da esquina, eu não tenho nada a ver com aquilo. Não, foi. Não, eu assinei embaixo. Todos nós assinamos. Então é importante saber disso.
Roqueiro pode ser conservador?
A maioria deles.
Tem muitos por aí.
Isso é a maioria deles. Os que se autoproclamam roqueiro, então, são...
Eu
acho.
Por exemplo.
Eu acho roqueiro...
Você vai querer citar nomes, não?
Não, eu não posso citar.
Está aqui em Minas Gerais, a gente não fala de nome, não.
Mas eu acho que já virou quase que um sinônimo de conservadorismo.
É mesmo,
eu não consigo dizer... Que o Skank, me incomoda quando alguém fala a banda de rock Skank, me incomoda.
Por quê?
Porque eu não é. E eu acho que na hora que você denomina, você engessa. É. Você, aquilo congelou.
E
não
é
quero
mesmo.
Ser isso.
Não
o
dá
Skank,
pra definir
você
rock.
Pode, a gente é qualquer tipo de crítica. Eu acho que a gente é vulnerável, claro. Temos nossos, né, tem o calcanhar de Aquiles, pode criticar, mas uma... Crítica que eu acho que não cabe ao Skank é exatamente essa de não ter se filiado a nada. A gente não é de nenhum movimento. A gente responde por nós mesmos. A gente não é do rock, não é do samba rock, não é do pop. Não é. O Skank é uma coisa em movimento. E foi assim.
Ô Samuel, né? Tem bandas aí na ativa que também passaram da hora de dar um tempo?
Eu acho que tem. Eu também não vou citar nomes. Mas eu acho que
isso
tem.
Daqui é um jogo,
dizer,
é um jogo de truco.
É,
assim,
como fica... eles não vão escutar mesmo, o YouTube passou da hora.
Ah,
passou
isso.
Da hora.
Mas aí,
aliás,
junto.
É decepcionante. Você sabe qual que é o perigo disso? Se você não se dá conta, você pode, tomar uma decisão errada, às vezes até a decisão da insistência, que é a mais perigosa que a gente está falando, do continuismo,
isso.
Da repetição, e pôr a perder um legado, cara.
Exato.
Um legado.
E
porque
às vezes...
cuide do início. Cuide, né? A velha frase para quem está se separando, que a gente escuta.
É.
Cuide do fim como você cuidou do início.
Cuide
isso
com o
vale...
amor do fim.
Isso vale para a banda
vale
também.
Ouro mesmo.
Então, eu jogo esse alerta para todo mundo que tem banda.
Manda.
Pensar, cara. É. Porque você pode pôr a perder tudo que você construiu, achando que você está continuando alguma coisa.
E o pior é que esse finalzinho... Pode ainda dar certo comercialmente?
Comercialmente.
E é um sofrimento, cara.
Mas é exatamente.
Como é que se ganha dinheiro com música no Brasil?
Eu não sou um cara para dizer melhor maneira de ganhar dinheiro, né? Não foi isso que me levou a fazer música. Mas eu acho que o que eu pensava era com comprometimento, com tesão, isso aqui vai redundar em alguma coisa boa. Essa convicção eu tinha. E eu falo isso pro meu filho. Falo a mesma coisa para ele. Se você for quiser virar um músico, empresário, como tem muitos. É. Como tem muitos aí. No rock até menos.
O seu filho Juliano é músico também, é bom a gente falar.
Ele é músico e está fazendo um curso de jornalismo, que eu acho ótimo também.
Meu
eu
Deus, acho que ele vai ficar numa escolha de Sofia ali, né?
Pois é, mas e são coisas que andam escolheu mais do que a psicologia e a música. Eu acho que talvez o jornalismo e a música conversem melhor.
É. E ele gosta de música ou foi só para te agradar?
Não, não, de forma alguma. Ele adora música. E talvez eu tenha escolhido a psicologia. Mas
porque o seu pai é psicólogo.
É, não era, né? Não para agradar, mas é porque, Taz, na hora que eu cheguei ali no ensino médio, falei, via, já começava a ver ali aparecendo a faculdade, né? E agora, né? Eu queria continuar ali, estava ótimo para mim, né? Showzinho final de semana em festinha, e aquela lenga-lenga
aquela
ali da prova bimestral. Porra, mas mexer com faculdade agora. Então eu corri para aquilo que era, assim penso eu, é a minha justificativa. Eu corri para aquilo que era mais familiar para mim. E eu vivi num ambiente a minha vida inteira de psicólogos. Meu pai era psicólogo e a maioria dos amigos, psicólogos.
Quando eu estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti.
Ô Samuel, existe vida depois do skunk?
Sim, a vida está lá, a vida está lá. Sem querer desmerecer a minha banda, eu acho que essa interrupção agora, porque eu acredito numa retomada, por mais paradoxal que possa parecer, esse movimento contribui para a longevidade, para a dignidade do skunk.
E que ninguém nos ouça, você está com medinho desse momento?
Eu preciso correr riscos. Quem corre riscos tem medo. Eu não vou falar uma outra coisa, um ditado que tem lá em
Mas
Minas.
Eu até já ouvi.
Quem tem medo.
Tem
né?
medo.
É. Então, tenho medo, sim. Tenho medo. Normal, vou com ele. O medo ele só é problemático quando ele te paralisa. Meu filho às vezes me pergunta, pô, pai, às vezes eu fico muito nervoso para entrar no palco. Eu falo, você acha que eu não? Quando eu vou pisar no palco do Rock in Rio, estão 80 mil pessoas, ou vou tocar num festival legal na Europa, que eu não sei nem mal falar a língua do lugar, você acha que eu não tenho frio na barriga? Mas eu tô atrás dessa briga boa. Isso é que é bom, cara.
É isso
e quando eu faço com medo, vai com ele. O medo tem que ir com você. Vai com ele.
E aí você faz o que com ele? Na hora?
Eu vou conversando com ele, vamos juntos. Não me paralisa, não me paralisa.
Vem só comigo e não me paralisa.
Deixa eu ir.
É uma boa dica essa.
É uma conversa com medo.
Vou anotar essa, hein, Samuel. O Samuel diz que gosta tanto de música, sim, mas no próximo bloco nós vamos falar da verdadeira paixão desse mineirinho aqui, né? O futebol.
É isso aí.
Use a hashtag Provoca para falar de bola e cornetar o Cruzeiro, o time rebaixado dele. A gente já volta. Nesses 90 minutos de emoção, esqueço casa e trabalho, a vida fica lá fora, dinheiro fica lá fora, família fica lá fora, tudo fica lá fora. Aqui é o país do futebol de Fernando Brant, torcedor do América, em parceria com o Milton Nascimento, que é cruzeirense, como o Samuel Rosa, que quase foi boleiro, este rapaz aqui. O assunto do bloco 2, que é o bloco B, nós vamos chamar de B, viu, Samuel? Por que será?
Por causa da divisão que o Cruzeiro vai disputar esse ano no Campeonato Brasileiro.
Isso, esse assunto está te chateando muito? Não.
Não?
Não. Tem que encarar a Série B mesmo, né?
É, um processo até terapêutico, assim... Falando mais, parece que eu vou aceitando a ideia de que...
E você continua um gostando de futebol mesmo
adorando,
assim.
Adorando. Cruzeiro que fez uma década brilhante, das melhores décadas da história do Cruzeiro. Conseguiu cair.
Botar tudo a perder.
É.
Dizem que somos loucos da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. Nós somos loucos, somos Cruzeiro.
Eu vi você dizendo numa entrevista que muito da sua formação veio do Mineirão, né?
Ninguém vai entender isso.
O 7-1 com a Alemanha foi uma pós-graduação?
Ali foi uma das coisas mais tristes. Eu só me perguntava por que, que esse bendito jogo tinha que ser no Mineirão, né? A minha casa. Mas eu tenho um escritor inglês que eu gosto muito, talvez pelas coincidências, assim, questão de gosto, né? Pelas interseções, que é um apaixonado por música e futebol, assim como eu, né? Que é o Nick Hornby, né? Nick Hornby, Nick Hornby.
Ele tem uns livros
chama Febre de Bola.
É muito bom.
Onde ele vai associando, né, o tempo, ele conta o tempo de maneira diferente. Então, terminei o namoro com N, né, uma namorada dele. Arsenal 3, Stoke City 1. Então ele vai colocando. E eu faço esse tipo de associação, né? Eu tenho esse...
O 7-1 foi o quê para você?
Não, o 7-1, eu tenho que confessar que eu sofro mais com o Cruzeiro do que com a seleção brasileira.
Olha, essa é uma confissão. Muito
danada. Eu já fui mais fanático pela seleção brasileira quando eu comecei a entender melhor o futebol e tal, não sei o quê, nos anos 70. E o Brasil tinha ganhado 3 títulos quase subsequentes, mas deu um hiato bem na minha vez, né? Ou seja, quando a gente mais ou menos, você também passou por isso. Pô, bem na minha vez, quando eu começo a entender de futebol e gostar de futebol, a seleção não ganha mais. Só veio ganhar em 1994, eu já estava...
Eu, no caso, eu tenho um time, o Santos, que me deu muitas alegrias nesse período, mas muitas dores de cabeça. Mas por que que a gente gosta tanto disso?
É uma coisa que você... contamina.
Não é?
E outra, não vale meia boca, não. Inclusive, esse escritor, ele fala da decepção dele quando alguém apresenta um amigo e diz, eu vou te apresentar o fulano, imagina alguém te apresentar, Taz, eu vou te apresentar o... É santista como você.
E aí você
começa a conversar com o cara, vem cá, você tem desconforto estomacal dia de jogo decisivo? Você faz sua agenda social também olhando a tabela do campeonato? Quando não bate isso daí, você fala,
decepção.
Não, você não é um dos meus.
Você conhece Ramos Delgado,
É difícil. Ele não sabe falar a escalação do Santos da década de 60, aí já fica, você fica meio decepcionado, porque ou é ou não é. Para mim não existe torcedor meio termo. Quando é meio termo, não é torcedor.
Não é torcedor.
Então eu só reconheço esse tipo de... Sabe, Nico fica conversando na hora do jogo, detesto isso. Na hora do jogo é prestar atenção,
não.
Xingar o juiz, xingar
mesmo
o jogador.
Se o jogo estiver ruim, mais tensa.
Uma das coisas mais bonitas que eu vi sobre futebol... Claro, Nelson Rodrigues tem coisas brilhantes, né? Até Carlos Drummond escreveu sobre futebol, tanta gente falou sobre futebol, mas uma das coisas mais bonitas que eu vi sobre futebol foi do Herbert Viana, que ele descrevia, a narrativa era um jogo, sei lá, decisivo, Flamengo e Vasco, e um pênalti para o Flamengo, o jogo está 0-0, um pênalti para o Flamengo, e ele pensava naquelas pessoas que estavam ali na geral, que mal tinham dinheiro para comprar o ingresso. E que chegasse para elas naquele momento, vem cá, você daria tudo que você tem agora por um gol do Flamengo? O nada que o cara tem, né? A resposta seria sim.
É a paixão.
Claro.
Agora, vamos reforçar uma mentirada aqui, que você jogou futebol, porque tem essa lenda. Aos 14 anos, você fez um teste para jogar... No Atlético Mineiro.
Mas era ponte. Era
o
ponte.
Quê?
Era ponte. Eu ia
Como
fazer
assim?
A categoria de base no Atlético e se tudo der certo... Eu ia...
Conta essa história direito, Samuel.
Não, eu tinha um tio que era conselheiro do Atlético, fanático. Ele me ensinou a torcer, mas para outro... Não é o mesmo time, mas ele era um fanático. E ele foi capaz de quebrar a buzina do carro quando o Atlético foi campeão brasileiro em 1971. E eu achei aquilo lindo, né? Tirando o Atlético, obviamente, mas achei aquilo lindo e ele tinha muito desgosto de eu não ser atleticano. E eu comecei, eu joguei futebol de salão nas categorias de base.
Em que posição?
Do Olímpico, que é um time de tradição de Belo Horizonte, de futebol de salão.
Você jogava onde?
Eu não sei, eu jogava de pivô. Mas eu não sei aqui em São Paulo... Deve ter um clube que ali é a escola do futebol de salão.
Você jogava mesmo, Samuel?
Jogava.
Não me enrola, não.
Inclusive, tem o folclore, que foi o dia que esse cara virou uma chacota, que é o treinador que eu tinha na época. É. O dia que eu fui dizer para ele, meu treinador, Rubens... chacota, assim, esse momento foi chacota. Rubens é um cara muito sério, e treinador e tal. Mas eu fui dizer para ele, com meus... 14, 15 anos, ô Rubens, eu vou parar de treinar porque eu tenho uma banda de rock agora. E os ensaios são exatamente os horários.
Oh, meu Deus!
Do treino do Olímpico. Ele falou, ele olhou para mim com a maior cara de decepção. Falou: não faça isso. Você vai terminar nas drogas, na boemia, no alcoolismo. Isso aqui é que é o futuro, isso aqui é o esporte.
Sua carreira está aqui.
Isso virou uma piada no Olímpico, porque eu era terceiro reserva. Então, o futebol não perdeu ninguém.
Então, você era um pivô terceiro reserva, era aí que eu queria.
Pois é, futebol... Então, eu fiz uma famazinha nos torneios da MTV, porque ali, terra de cego...
Ali só tem perna de pau, um ali não vale.
Abriu para a esquerda, ele não tem perna direita. Bola tocada, vai fazer, cutucou e o gol! Jogada bem tramada, passes curtos, rápidos, acompanhe no replay. O quarto gol de Skunk Dread Lion classificado para a final.
O time conseguiu se achar, tá aí 4-0, um belo placar para a semifinal, né?
Agora, eu quero saber...
Nós fomos tricampeões no time que mais ganhou.
Eu quero saber um negócio. O futebol brasileiro ainda te encanta? Porque o futebol que me encanta hoje é a várzea. Tem coisas de várzea fantásticas. Não. Te toca isso? A várzea, aquela loucurada, o pênalti perdido.
Sim.
Aí tem muito a ver, né, com dar a vida por aquele momento. Né? E é grande a várzea no Brasil. Né?
Você sabe que tem um amigo meu que conta um caso muito engraçado, que ele jogava várzea e ele era muito ruim de bola. E tinha um cara bom do time. E em um certo momento do jogo, esse cara bom do time... esquentou, perdeu a cabeça e deu um sarrafo no adversário, que ele já estava apanhando o jogo inteiro, ele deu revide. E aí a maior decepção dele é que na hora que o juiz veio dar o cartão vermelho, que ficou com aquele bololô, todo mundo apontou para ele, pobre coitado, que era o ruim do time, foi ele!
Foi ele sair!
Foi ele aqui, ó, vamos! Não foi, não, o juiz, não, foi aquele, não, foi o camisa 10!
17 anos, pizza na bola. Faz teu nome, pizza. A hora de fazer teu nome é agora, viu? Do lado de Meota. Pega a energia de Meota, tricampeão da Copa dos Campeões. Pega a energia. Partiu, pizza! É a torre!
Eu adoro futebol em qualquer instância, Tass. Em qualquer instância eu gosto da pelada de rua, que eu já joguei também. Mas o futebol brasileiro me decepciona. Não, eu falava, mas o cara é porque tá na Série B. E eu tenho dito muito, assim, do quanto a diretoria do Cruzeiro... Eu sempre falei, futebol é diretoria. Time de futebol é diretoria. Boa diretoria, bons dirigentes, geralmente, redundam em bons times. Mas também não há como não tirar a culpa dos jogadores. Né? São eles que estão ali, entraram no campo. E eu até me arrependo e vou fazer aqui uma como se diz? Retratação, porque eu acho que as últimas entrevistas que eu dei falando do Cruzeiro, eu apontei muito para a diretoria, para os conselheiros, que são também culpados. Mas pouco falei de Thiago Neves, de Pedro Rocha.
Quem mais?
De muita gente que não jogou bola.
E da passagem do...
Não sei lá, os meandros. Eu não sou dirigente do Cruzeiro. Ah, o salário não vinha, não sei o quê. Eu fico pensando, será que o jogador não tem um mínimo de vaidade? E saber que quando ele erra um pênalti, quando ele faz corpo mole, a conta vai bater nas costas dele também. Eu acho muito engraçado isso, assim. Na hora que o jogador... todo mundo merece receber pelo trabalho que
claro.
Tem. Então, mas será que o cara não tem um pingo de vaidade? Eu já entrei no palco várias vezes para não receber. Inclusive, teve um no Macapá lá, que a gente foi tocar, que não mandou o cachê. E na hora que a gente perguntou, pô, seu cheque tá sem fundo. Ele falou, não vou pagar não, porque eu não gostei do show. Tá bom, eu não vou aí buscar o dinheiro. Então, eu acho isso, Taz, o jogador é responsável também. Eu até brinquei com um amigo meu outro dia. Eu queria ver se na hora que o time caísse, O jogador devia cair também. Opa. Quem jogou no time cai também para a segunda divisão. Eu queria ver se o Cruzeiro...
Não dá ideia. Dizem que não se deve discutir política, nem religião e nem futebol. E quando mistura tudo isso junto, como está acontecendo agora? Fazer o quê?
Mas quem falou que não pode discutir? Essas são as coisas boas de discussão.
É, né?
Essa política, como é? Futebol...
E religião.
E religião. São as coisas boas. Agora, o problema é não descambar, porque o mineiro ele não gosta de briga, ele gosta do bate-papo e tal, mas o mineiro não é muito chegado à briga, não. E quando ele briga, é um problema sério, né?
É.
Porque tem aquele ditado, né? Que mineiro não briga, mas também não faz as pazes, né?
Essa é boa, hein? Ele dá fica... um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair.
Para não sair, mas ele não faz as pazes. É. Mas é o que a gente mais discute em mesa de boteco, né? É o
lugar...
É o principal reduto, aliás, da cultura mineira.
Mineira,
né?
Que é. Belo Horizonte
Belo Horizonte, então...
Os botecos.
Aliás, o dia que você for lá, a gente vai chamar o Éder e vamos...
O Éder
Além
Santos.
Da salumeria, tem várias outras coisas.
Com ali. Certeza. Agora, você foi agraciado com uma escolha. Brasil sem corrupção ou Cruzeiro campeão mundial?
Otávio, você vai me permitir, mas nesse momento eu vou ser solidário. Um Brasil sem corrupção.
Opa.
Um Brasil melhor, né? Um Brasil que a gente possa ter orgulho, possa chamar de nação, pátria. Mas mais do que um país sem corrupção, uma bela democracia.
Boa.
Duradoura.
E que ela dure.
Trocaria facilmente.
Porque ela... anda meio frágil.
Sim, ameaçada
não
de
tá?
todos os lados.
Fazer o que com essa fragilidade? Não dá para fazer um país, né?
Não. Dá, mas não é o país que a gente quer.
Boa.
O Mundial, o Cruzeiro já tem muitos títulos.
Senti firmeza, hein? Senti que foi sincero.
O Cruzeiro já tem muitos títulos. Eu já desencanei, talvez nessa encarnação não vou ver o Cruzeiro campeão mundial. Mas já vi o Cruzeiro levantar a taça, muita taça. E verei mais.
Olha aqui, atenção, vocês estão sentindo, né? No próximo bloco nós vamos falar da coluna vertebral, do DNA deste rapaz. Minas Gerais, o estado que guarda preciosidades da cultura brasileira. Poesia de Drummond, pãozinho de queijo e o que eu mais gosto, o santo do pau-orco. Vem vocês tudo aí na hashtag Provoca. O mineiro é velhíssimo, é um ser reflexivo, com segundos propósitos e enrolada à natureza. É uma gente imaginosa, pois que muito resistente à monotonia. João Guimarães Rosa, derramando-se de amor por Minas e pelos mineiros. Ô Samuel, me diga, sem ficar me enrolando, hein? O que que Minas tem a ensinar para o Brasil?
O que posso eu, depois das palavras tão, né, tão sabiamente colocadas de Guimarães, falar da mineirice, né, ou da mineiridade, né? Mas eu me considero fruto dela. Eu acho que o Minas contribui de forma aguda no que eu sou, no jeito de ser, na forma de pensar, não que eu ache a maior maravilha do mundo. A minha busca é transformar isso, é misturar com outras coisas, é entender o que o outro tem de diferente, que é bonito também.
Você andou mergulhando no pote da mineiridade com essas suas colaborações, né, com Loborges...
Com o próprio Milton,
com
né?
Milton. Ali é a mineridade assim no caroço do abacate.
É.
Eu sou da América do Sul. Sei, vocês não vão saber. Mas agora é só salvar. Sou do ouro, eu sou você. Sou do mundo, sou Minas Gerais.
Belo Horizonte é uma cidade muito musical, sempre foi muito musical. E eu acho que talvez quem primeiro jogou luz, né, através da sua música, nesse, vamos dizer, nesse núcleo, nesse gueto foi exatamente Milton e a trupe do Clube da Esquina.
Uma trupe,
né,
da pesada. Agora,
geniais, geniais, né?
Agora vamos falar de uma trupe aí que não está muito bem na foto, tá? Porque, assim, desde a Inconfidência, Minas foi protagonista, né, na história do Brasil.
Sim.
Só que ultimamente a gente está vendo Aécio, Fernando Pimentel, Dilma Rousseff, tem muita gente que não sabe que ela é mineira, mas ela
é mineira.
Ela é totalmente mineira. É. O que está acontecendo?
São diferentes entre eles, né? Existe uma certa decepção com esses políticos, né? Eu mesmo, num certo momento, em Belo Horizonte, e até pelo próprio governo que fez, houve uma certa crença na possibilidade do Aécio fazer uma carreira.
Você chegou a apoiá-lo, assim, abertamente?
Eu não apoiei para nenhum cargo. Eu simplesmente, num abraço, onde vários artistas estiveram presentes no final do mandato dele como governador de Minas, as promessas eram muitas, assim, de que poderia ter ali uma retomada, e teve de Itamar Franco para ele. Minas ficou adormecida.
Nossa, e ainda esqueci do Itamar, que é uma grande figura. Né? Você critica o Bolsonaro, as pessoas falam, esse cara é petista. Você criticou a Dilma e foi contra o impeachment. Né? E isso eu imagino que deu uma bugada na cabeça do brasileiro. Explique como que você...
Eu acho normal, não significa que você critique, você quer tirar do cargo. Eu acho que o estrago feito pelo impeachment da Dilma para a democracia brasileira foi muito grande. As implicações são muitas. E eu era contra o impeachment da Dilma. E isso não impede de eu criticá-la.
Claro.
Eu queria que ela siga no cargo com as minhas críticas, eu acho normal.
Mas o pessoal não tem tempo de entender isso. Né,
não, e às vezes não quer entender.
Não quer,
o que,
né,
acontece é que as pessoas não querem entender e houve toda essa... porque o Samuel isso, aquilo e tal, mas não sabe da minha história, que não é lá grandes coisas, mas minha história dentro da política.
Não, a sua história,
com quem
eu
me alinhei, com
a sua história, eu vou dizer, em 92, no impeachment do Collor, os caras pintados cantavam Indignação. Virou a trilha daquilo. Você pode dizer que ajudou a derrubar um presidente?
Não, acredito que não. É muita pretensão. Eu acho que foi uma coisa muito localizada, né?
Nossa indignação é uma mosca sem asas, ultrapassa as janelas de nossas casas. Indignação, indigna, indigna nação.
Então é isso, assim, se você não é Cruzeiro, você é Atlético, se você não é Atlético, você é Cruzeiro. Não é bem assim, né? E é isso, essa é a queixa que eu tenho de muitos que...
tem o América, tem o Afogados, tem um monte de outros.
Ou então não querer apoiar ninguém, que é um direito também que qualquer cidadão...
Ou eu não vou torcer para ninguém. Temos perguntas. Olha aqui. Samuel, é o Jean Zordi. Você acha que a censura voltará a calar a classe artística mais uma vez?
Eu acho que o que está sendo feito, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a coisa se desenha de forma mansa. É é silencioso. E a gente tem que estar atento para qualquer passo na direção do autoritarismo.
Que parece que não é, né?
Que fica um pouco disfarçado e o discurso às vezes é incongruente ou contraditório, mas não. Existe uma vontade, né? Nas entrelinhas a gente consegue ver uma intenção de fazer o país caminhar para um totalitarismo. Nego não pode achar que eu estou delirando aqui, não, porque as ações são muito suspeitas. O que suscita esse governo agora, o discurso desse governo agora, é muito perigoso. Talvez nem eles tenham uma noção disso. É a questão do totalitarismo mesmo,
disfarçado,
da violência, da força bruta, né? Enfim, é tudo isso que a gente já viveu e eu esperava ter aprendido muito com essa história. Esperava que o povo brasileiro tivesse aprendido. e que não fosse emergir de novo um governo com um perfil desse que está aí. Eu nunca imaginaria isso.
Como está o seu país, Samuel Rosa?
Eu acho que num mau momento. Num mau momento. Né? Um mau momento político, um mau momento econômico. Não vive um...
Mais um, né?
Mais um mau momento.
Mas é bem pior que os outros que você já viveu?
Eu acho que talvez um dos piores. Um dos piores. Porque é assustador o retrocesso, né? Como que a gente pode voltar a algo que a gente imaginava que não fosse nunca mais ver passar? E tantos livros aí vieram, tantas peças de teatro, tantos filmes. A minha geração foi toda educada para não repetir a ditadura. Toda ela, a partir da minha geração. Porque a ditadura acabou quando eu tinha 18, 19 anos. E aí foi deflagrado, a gente entendeu o que era a ditadura, porque antes não podia nem falar, tinha aula de educação moral e cívica. Né?
Para então, formatar a cabeça.
Pois é,
né?
Isso é que me preocupa, assim, é o retrocesso, é acontecer aquilo que você acha que já tinha superado. Né?
É o mesmo filme, né? 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas.
Carlos Drummond.
E esse alinhamento do que na vida é porosidade de comunicação, o Drummond, falando de Itabira.
Itabira.
Terra dele e dos seus pais. O seu pai, Volber de Alvarenga, ele era um cara assim, de ferro?
Você sabe que o meu pai, uma vez, teve pedra na vesícula. E aí eu me lembro que ele foi internado e fez a cirurgia. Quando o médico voltou e mostrou para mim, era um copo cheio de pedra. Eu falei, como pode um ser humano carregar tanta pedra? Falei, nasceu Itabira, né? Então, eu acho que, de fato, contamina a visão, né, o jeito. A gente está ali no meio daquelas montanhas, não tem como a gente ser
igual. O que você tem do seu pai?
Eu acho que eu tenho muita coisa dele, eu aprendi muito com ele.
Ele é um dos primeiros psicanalistas de Belo Horizonte.
Psicólogo. Porque ele não era
médico.
Nem lacaniano, nem Freud. Ele não era psicanalista, ele era psicólogo, psicoterapeuta. Mas era, eu acredito que era, eu não tinha nenhum amigo que tinha o pai psicólogo, assim, não existia, né? Um dos primeiros em Belo Horizonte, numa época ultraconservadora, imagina, nos anos 60.
Ele deve ter encarado umas barras, né?
E numa cidade, obviamente conservadora até hoje, né? Então ele foi até ameaçado de morte para alguns maridos meio, né, que tava, pô, o que que minha mulher vai, imagina, minha mulher vai
tá
lá
com
e conta
as ideias esquisitas por sua causa.
Então ele passou maus
minha
bocados.
Minha mulher quer ter prazer agora.
Por ser, exatamente, por ser um pioneiro ali, ele e mais dois que estavam começando a psicoterapia numa cidade provinciana, né, como é Belo Horizonte. Então passou maus bocados, mas...
E o que você tem da sua mãe?
Eu acho que eu tenho a música. É engraçado, minha mãe não sabe disso, mas é porque o negócio de cantar... Minha mãe não canta, não toca violão, mas ela veio de uma família muito musical. O irmão dela, mais novo, foi o cara que me ensinou, que é o meu tio, que me ensinou, que me colocou na música. E a família era
como
muito
é que ele
musical.
Chama?
Spencer, é médico lá em Itabira. E a minha mãe cantava muito. Tanto a minha mãe quanto meu pai sempre gostaram muito de música. Eu vivi num ambiente musical de bons discos, né? de festas, de roda de violão e tal. Mas a minha mãe, sem saber tocar nada, ela cantava o dia inteiro. Simonal, então, ela cantava o tempo todo, né? Imagina, anos 60, 70. Então, o lado musical eu herdei da minha mãe. E eu não levo no meu nome, vamos dizer, artístico, o nome do meu pai, que é Alvarenga. Eu levo exatamente o nome da minha mãe. Eu acho justo isso. Porque a parte musical talvez tenha vindo mais da parte da minha mãe. O meu pai era um cara que eu acho que era um cara sensível. Talvez a sensibilidade, um pouco da sensibilidade dele eu tenha dado. Deus queira.
Ô Samuel, como que você quer ser lembrado?
Essa pergunta é... Eu acho que eu quero ser lembrado pelas minhas músicas. Não tenho pretensão além disso. E eu tenho uma leve suposição de que elas ainda vão durar um pouquinho na cabeça das pessoas.
Samuel Rosa, o que é a vida?
É um trembão. É um trembão.
Eita, gostei desse trem, viu?
É, ué. Você sabe que o mineiro chama tudo de trem.
É.
E o trem mesmo, ele chama de coisinha. Sabia dessa?
Eu sei porque eu tenho informações privilegiadas Minas. Ô, Samuel.
Fala aí.
Olha, só resta uma coisa para a gente fazer. É uma selfie.
Bora?
Bora lá. Ô, Samuel.
Fala aí.
É, e aí, curtiu?
Muito, muito bom.
E em 2020, hein, será que o Cruzeiro sobe?
Acho que sobe.
É?
Acho que sobe. E... é, tem uma turma nova lá que está fazendo um negócio legal.
É.
Deu uma limpada,
está
vindo uns garotos também promissores. Vamos. Acho que a gente volta para a Série A.
O Cruzeiro vai subir. E o real vai subir também ou vai ser o dólar?
Acho que o dólar.
Eu adorei essa história do medo. É bom sentir medo, né? É bom não. Não é opcional. Não, não é opcional.
Não é uma sensação boa.
Não é.
Mas é, a gente... qual a solução?
A solução é o quê mesmo?
Tem que conviver com ele.
Adorei isso. Dá a mão para ele.
Dá a mão para ele. Ele não pode te paralisar, né?
Pratiquem.
É.
Até.